Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração e a mais um estudo da Palavra de Deus na Epístola de Paulo a Tito. Estamos em uma conversa de família no capítulo 2. Chegamos hoje aos versos 3 e 4 e o título da nossa mensagem é Palavras Raras para Mulheres Raras. Em nosso estudo anterior, vimos uma das conversas de família mais significantes registradas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo está encorajando Tito a reunir as famílias da igreja e, com efeito, ter uma conversa de família com os homens idosos, mulheres idosas, rapazes, moças e até mesmo os servos. E o motivo é bem claro. Paulo deseja ter certeza de que a cultura da igreja não será determinada pelo estilo de vida de Creta, mas que os cretenses serão impactados sim pelo estilo de vida dos crentes. E não é exatamente esse o grande desafio em nossa cultura também? Um homem afirmou mais de 25 anos atrás: "Nunca na história a igreja entrou tanto na sociedade. Seu impacto, ao mesmo tempo, tem feito pouquíssima diferença." E isso foi há 25 anos. O que Paulo faz nessa conversa de família não é dizer como os crentes conseguem se encaixar na cultura ao seu redor, mas como criar radicalmente uma nova cultura com novos objetivos, novos desejos, novo estilo de vida, novos relacionamentos e novos distintivos. Essa é uma das passagens mais politicamente incorretas do Novo Testamento. Ela vai contra tudo aquilo que a cultura diz sobre como os homens idosos, mulheres idosas, rapazes e moças devem viver e o que desejar. Se você deseja escavar o verso-chave do capítulo 2, vá lá para o 14, onde lemos que Paulo diz que Jesus Cristo se entregou por nós por duas razões. Primeiro, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e segundo, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A igreja tende a parar na primeira razão: fomos redimidos, ótimo, vamos colocar um ponto final aqui. Mas não, o verso continua: fomos não somente redimidos, mas recebemos uma responsabilidade, um estilo de vida totalmente diferente. No estudo anterior, notamos o desafio primário dado aos homens idosos. Eles devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Verso 2. Agora, Paulo continua e começa a lidar com outro grupo da família. No verso 3, vemos as mulheres idosas. O apóstolo diz com efeito: "Tito, também quero que você diga às mulheres idosas o que elas devem fazer." Agora, uma coisa é dizer ao homem idoso o que fazer. Outra coisa é dar ordens a uma senhora idosa. Para piorar ainda mais o desafio, tanto Timóteo como Tito são pastores jovens, e desafiar homens idosos e mulheres idosas seria uma tarefa intimidadora. Tito então deve ir a essas igrejas, ter a audácia de determinar quem seriam os presbíteros das igrejas e daí, sem pausa alguma, já dizer como as pessoas idosas da igreja deveriam se comportar. Anteriormente, Paulo já havia mandado Timóteo tratar os rapazes como irmãos, moças como irmãs, em toda pureza, homens idosos como o seu próprio pai e mulheres idosas como sua mãe, 1 Timóteo 5:2. Há bastante profundidade nesse texto. A igreja é uma família e cada pessoa se relaciona e respeita os membros de forma parecida. Tito, não importa quão novo você seja, pregue a palavra. O verso 2 revela o desafio básico de que os homens idosos devem ser exemplos daquilo que realmente importa na vida. A sua perseverança na fé e no amor devem transbordar para as vidas de outras pessoas. Homens idosos não devem se envergonhar da sua idade, mas devem mostrar dignidade nessa fase da vida. E agora no verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente. A palavra semelhantemente não significa que mulheres idosas devem viver como homens idosos. A palavra é uma referência ao dever de Tito ensinar também as senhoras, assim como já ensinou aos homens. Ensine os homens idosos e, semelhantemente, ensine as senhoras idosas. Não as deixe de fora da conversa de família. Novamente vemos aqui a pergunta clássica. Que tipo de mulher é identificada como idosa? Paulo se refere a mulheres casadas mais novas do que você imagina. É uma mulher que simplesmente tem idade suficiente para já ter criado filhos. Ela é uma mulher mais velha no sentido de que seus filhos já saíram de casa, ou seja, ela pode ter entre 40 e 60 anos de idade. Tudo indica que Paulo se refere a mulheres que, assim como aqueles homens idosos, já viveram o suficiente para ter experiências de vida e saber o que importa na vida. Ela pode muito bem se encaixar no grupo ao qual Paulo se refere em 1 Timóteo 5, versos 3 a 10, quando disse: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. As mulheres mais velhas na igreja ficaram conhecidas por resgatarem bebês que haviam sido abandonados por seus pais para morrerem. Na Roma do primeiro século, essas mulheres saíam à noite na cidade à procura por recém-nascidos abandonados. Elas não eram as únicas nessa busca. Havia os que pegavam esses bebês para fazerem deles escravos, meninos para serem gladiadores e meninas para serem prostitutas. Em todas as gerações, a igreja tem sido abençoada pelo esforço e serviço e fervor e energia de senhoras idosas. Elas ganharam o direito de instruir as mais novas que estão no processo de criação de filhos. Elas, mais do que qualquer outra, conhecem os desafios e as ciladas. Mas elas merecem o direito de instrução às mais novas somente se quatro distintivos marcarem suas vidas. Dois deles são positivos e dois negativos. O primeiro distintivo basicamente engloba todos os demais. Note o verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. O primeiro distintivo, então, é que existe santidade nela. Confesso a você que, quando estava trabalhando na tradução grega dessas frases, notei que várias palavras utilizadas por Paulo para se referir às mulheres idosas são palavras raras. Com base nisso, notei que o título da mensagem deveria ser Palavras Raras para Mulheres Raras. E esta é uma das palavras raras, sérias. Ela não ocorre em lugar algum no Novo Testamento, além de em Tito 2, verso 3. O mundo greco-romano tinha sua infinidade de deuses e templos. Muitos dos templos recebiam o serviço das sacerdotisas vestidas de forma especial, treinadas para ter uma conduta específica, ensinadas em como servir aos seus deuses lá dentro do templo e até em como aconselhar visitantes que vinham ao templo em busca de um deus específico. Elas agiam como representantes de deuses. Essa é exatamente a ideia da palavra que Paulo usa para descrever essas mulheres. Suas vidas são representações sagradas do Deus vivo. Note que Paulo escreve dizendo que elas são sérias em seu proceder. E proceder é outra palavra rara que não ocorre mais no Novo Testamento. Obviamente se refere a comportamento. Sua conduta e comportamento são apropriados a alguém que realiza deveres santos. O autor faz a seguinte pergunta: O que Paulo espera que as senhoras maduras na fé projetem com sua postura, personalidade, comportamento e conduta? Simplesmente, santidade. Essa mulher vive sua vida de tal forma que se torna santidade. Elas são idosas o suficiente para saber que a vida é muito mais do que roupas, moda e posição social. O reformador João Calvino escreveu há 400 anos que o problema com as senhoras idosas em sua igreja era que elas estavam tentando se agarrar à sua juventude e se vestindo como moças. Ele escreveu: elas menosprezam sua própria maturidade e tentam se vestir conforme a moda da cultura e até de forma provocativa. Apesar de não haver nada de errado com a mulher se adornar e querer se vestir de forma bonita, o risco é ultrapassar o limite. Em outras palavras, essas mulheres mais velhas já notaram a futilidade da São Paulo Fashion Week. Como um autor falou, elas sabem que as mulheres mais jovens estão sendo exploradas financeiramente. Elas já conhecem o final desesperador das jovens mulheres que se vestem com roupas de grife na sua vida exterior, mas cuja vida interior está repleta de roupas de feira. E a pressão é grande, o mundo pressiona, força a sua forma nas vidas de jovens moças e mulheres, e a forma não as deixa escapar com facilidade. Nossa geração que busca desesperadamente algo que se recusa a ser estável. Assim como os senhores idosos dizem com dignidade, adeus à juventude, também precisamos de mulheres idosas que digam adeus à juventude. Paulo diz com efeito que precisamos de senhoras idosas que finalmente entenderam que sua maior contribuição ao seu mundo e à sua igreja, família e ao Evangelho não são os seus atributos físicos, mas espirituais. Elas já viveram o suficiente para saber que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. E homens, podemos ajudar muito nossas irmãs nesse sentido, se as respeitamos, não pela sua aparência física, mas pela sua fé. Veja bem, estamos em um trem desgovernado. A cultura tem gastado milhões com Botox e outras cirurgias semelhantes. Paulo, portanto, diz a Tito, estamos em busca de mulheres raras. Quem são elas? São mulheres com santidade de espírito e vida. Um autor as descreve da seguinte forma: a ternura de suas vidas revela uma santidade consagrada a Deus. Elas excedem os padrões de ética e moral da sociedade ao seu redor. O chamado de suas vidas não vem de suas vizinhas ou nação, mas da natureza de Deus. Este é o primeiro distintivo: existe santidade em sua vida. Com isso, Paulo adiciona o primeiro dos dois distintivos negativos que desqualificam uma senhora de discipular mulheres mais jovens. Continue no verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Ou seja, existe não somente santidade nela, mas também existe graça. O oposto de graça ou brandura é descrito no verso como caluniadoras. Simplesmente, ela se recusa a destruir vidas e se propõe a edificar vidas. Se ela ouve uma fofoca, se recusa a dar pernas à fofoca. Paulo diz que essa mulher não está entre as senhoras que fofocam maliciosamente. E Paulo não segura nenhum golpe aqui. A expressão usada por Paulo pode ser traduzida como ela diaboliza. O substantivo masculino dessa palavra é sempre usada no Novo Testamento em referência ao próprio diabo. Então, Paulo está dizendo que as senhoras idosas não devem conversar como o diabo. E como o diabo conversa? Bom, uma coisa é que ele está sempre acusando os santos, sempre derrubando os crentes. Ele sempre interpreta as ações de alguém da pior maneira possível, como o próprio Satanás, que subiu à presença de Deus e disse: andei observando o piedoso Jó, mas estou convencido de que ele apenas adora a ti por causa da forma como tu o tens abençoado demais. Na verdade, Deus, se o Senhor retirar de sua vida algumas bênçãos, ele irá te amaldiçoar. Jó 1:2. Satanás é o acusador dos irmãos, conforme Apocalipse 12, 10. Nada destrói mais a harmonia da igreja local do que a fofoca, e homens são tão culpados quanto as mulheres. Mas as mulheres têm a tendência de conversar mais entre si. Por esse motivo, talvez, a fofoca é um pecado insistente na vida das mulheres, especialmente na vida das senhoras idosas, que já viram de tudo neste mundo. E elas muitas vezes permitem que suas palavras dividam e difamem. Elas, na verdade, se juntam e promovem a agenda e projeto do próprio Satanás. Satanás nem precisa aparecer. Precisamos de senhoras idosas na família da igreja que, ao invés de destruírem o corpo, edificarão o corpo, a santidade em sua vida e a graça em sua vida. Em terceiro lugar, existe sobriedade em sua vida. O terceiro distintivo também é negativo. Paulo diz no verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Em outras palavras, elas devem ter o controle não somente do que sai da sua boca, mas também do que entra em sua boca. A palavra que Paulo utiliza aqui para escravizadas significa exatamente isso, escravidão, que era utilizada para se referir à escravidão literal. Significa ser preso e controlado contra a vontade. Esse hábito, que elas pensaram que lhes daria uma fuga às pressões da vida, se torna uma prisão. Podemos ampliar o vício ao álcool e incluir qualquer coisa que controla as suas vidas, qualquer hábito que nos distancia dos relacionamentos, ministério e vida santa e piedosa. Pode até ser algo bom, mas algo que você permitiu que se tornasse um excesso. Lembro-me do escritor John Bunyan, que parou de jogar críquete porque percebeu que gostava demais daquilo. O que temos permitido atrapalhar a santidade em nossas vidas? Aqui está uma mulher que não depende de substâncias tóxicas para encarar o dia, mas depende do Espírito de Deus para encarar seu dia. E a propósito, isso é algo encorajador de forma intrigante, porque Paulo está falando isso para senhoras idosas e maduras na vida cristã. Isso nos mostra que alguns hábitos demoram muito para morrer. Alguns deles duram uma vida inteira de luta. Sentimos que jamais podemos baixar a guarda naquela área, nem sequer por um rápido instante. Assim como o apóstolo Paulo, essas senhoras aprenderam a dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. De acordo com os historiadores, a ilha de Creta era conhecida pelo seu vinho. Alcoolismo e embriaguez eram em altíssimo nível, assim como o nosso país, onde as pessoas, inclusive crentes, estão desperdiçando cada vez mais dinheiro com bebidas alcoólicas, e constantemente vemos noticiários de crimes envolvendo alcoólatras entre 9 e 12 anos de idade. Para a mulher rara na ilha de Creta, existe santidade em sua vida, existe graça na sua vida, existe sobriedade em sua vida. Mais uma, existe seriedade nela. Note o que Paulo inclui nos versos 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e veja bem, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Bom, como você percebe, esse é o efeito dominó da vida de uma senhora piedosa. Esse tipo de ensino é tanto formal como informal pela palavra e pelo exemplo. Paulo não está falando aqui sobre a posição de mestre no ensino como um professor ou uma professora. Isso não está ligado à posição, mas a padrão. Essas senhoras idosas ganharam o direito de falar, aconselhar, discipular, tornarem-se modelos a serem seguidos, porque seguem a Cristo em seu mundo particular e em sua esfera de influência. Por vários anos, minha esposa tem trabalhado com aconselhamento de esposas de seminaristas. Existem cada vez menos pessoas disponíveis para ajudar essas mulheres que um dia serão esposas de pastores e missionários. Tenho acompanhado mais de perto o Ministério das Mulheres em nossa igreja, desenvolvendo programas maravilhosos de evangelismo, discipulado e aconselhamento. A líder do ministério me disse que 7 mulheres receberam a Cristo como Senhor e Salvador esses dias. O currículo para aquilo que vem em seguida se encontra aqui em Tito 2. Existem 7 disciplinas encontradas na vida de uma mulher piedosa nesse texto, e essas disciplinas serão o foco de nosso próximo estudo. Mas, por agora, Paulo faz uma pergunta e a responde. Onde uma jovem senhora encontra um modelo de vida? Onde estão as pessoas para as quais elas podem olhar e dizer: você é o tipo de mulher que eu quero ser? Meu amigo, em nossa cultura, esses pedestais estão praticamente vazios. Daí, mulheres veem a fé em Cristo Jesus e são remidas de toda iniquidade. E Deus purifica para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo espera que uma igreja saudável tenha mulheres mais velhas que buscam crescer espiritualmente e treinar jovens senhoras para um estilo de vida completamente novo. É interessante notar uma certa incoerência no ministério pastoral de Tito. Ele deveria ensinar todas as idades. Mas, apesar de ele ter que ensinar diretamente os homens idosos e as mulheres idosas, homens jovens e servos, perceba, ele não lida diretamente com moças ou jovens casadas. Na verdade, a palavra instruírem no verso 4, usada por Paulo ao dizer que as senhoras devem instruir as mais novas, é melhor traduzida como treinar as jovens casadas. É a palavra grega relacionada a autocontrole. O verbo no grego instruir jovens recém-casadas significa trazer a pessoa de volta ao bom senso. Trata-se então aqui de um treinamento pessoal, um a um. Por quê? Porque a cultura está tão distorcida que essas jovens casadas nem sabem mais o que significa viver para alguém além de si mesmas. De acordo com uma pesquisa, as letras de músicas, nos últimos 30 anos, têm se tornado cada vez mais autocentradas. Pesquisadores utilizaram um programa de computador para analisar músicas e contar a porcentagem de palavras ligadas a pronomes em que se referem à primeira pessoa do plural, como nós, de nós, a nós, e comparar as ocorrências de pronomes da primeira pessoa do singular, como eu, meu, minha, de mim, para mim. De forma muito interessante, o resultado mostrou que nos últimos 30 anos, pronomes da primeira pessoa do plural diminuíram drasticamente, enquanto os de primeira pessoa do singular aumentaram drasticamente. Um analista resumiu tudo muito bem ao dizer: temos só que admitir, estamos viciados no amor pelo eu. E a primeira coisa que as mulheres idosas ensinam às mulheres mais jovens é que a vida não gira em torno de amar a si mesmo, mas do amor autossacrificial. E nesse tipo de amor, a pessoa encontra de fato satisfação no casamento e no lar. É necessária uma senhora que já passou por esse tipo de experiência e cresceu em Cristo, de forma que agora pode compartilhar seu aprendizado, ensiná-lo e se tornar modelo. O fato de Paulo mandar as senhoras ensinarem as mulheres mais jovens a amar seus maridos e filhos é porque isso não era comum, não é verdade? A jovem recém-casada já está casada há tempo suficiente para saber como seu marido é teimoso, cabeça dura. Ela pensa que se casou com o único homem que Deus criou daquele jeito, mas a senhora idosa vem até ela e diz: olha, são todos assim, eles já saem da caixa desse jeito. Deus precisa trabalhar na vida dele para purificá-lo. E, a propósito, Deus também precisa realizar a mesma mudança em você. Quais mulheres se qualificam para ser esse tipo de senhora idosa? Não mulheres perfeitas, mas mulheres em progresso, que também estão sendo purificadas por Cristo para se tornarem zelosas de boas obras. Deixe-me concluir com um testemunho. Por quase 20 anos, Elisa serviu como líder de um ministério com mães de crianças ainda na idade de pré-escola. Um ministério maravilhoso dedicado a aconselhar e ajudar essas mães em suas lutas. Elisa escreve: provavelmente eu sou a mãe com a menor probabilidade de liderar uma organização focalizada em mães que impacta milhares de vidas para o Evangelho. Eu cresci num lar desestruturado. Meus pais se divorciaram quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Minha irmã mais velha, irmão mais novo e eu fomos criados por uma mãe alcoólatra. Apesar de minha mãe ter tido boas intenções, minhas lembranças são dela cuidando apenas de si mesma e não de mim. O álcool alterou seu amor. Ainda me lembro dela dando tchau para mim em nosso sítio segurando um copo de uísque. Todas as manhãs, eu a acordava às 7 horas na tentativa de fazê-la levantar e ir para o trabalho. Claro, houve momentos felizes, como no Natal e aniversário, quando ela exagerava, fazia festas enormes para seus filhos. Mas até mesmo aqueles dias terminavam com o brilho ofuscado do álcool. 10 anos atrás, quando me pediram para liderar essa organização e ministério, um ministério vital que nutre muitas mães, eu me coloquei imediatamente de joelhos. Como Deus poderia me usar, eu que nunca fui mãe, para nutrir a vida de milhares de mães? Daí a resposta veio: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12:9. Deus pegaria minhas limitações e as transformaria em oferta a Ele, e me faria entender que sua graça é suficiente em meio às minhas fraquezas. Esse é o tipo de mulher que Deus pode usar e usará no efeito dominó da vida piedosa. Ela possui sobre si mesma um senso de seriedade, de sobriedade, uma graça e uma conduta santa de vida. Seus lábios e sua vida são testemunho, não de si, mas de Cristo. Na verdade, a senhora piedosa não verá nada em si mesma que seja digno de ser imitado. Assim ela irá, na verdade, testemunhar da suficiência da graça de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.